Oi, eu sou a Aline Del Roy e esse é o podcast É Verdades. Nessa primeira temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje é dia de contação de história real por aqui no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Nesse quadro, eu trago histórias de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas.
A verdade que mudou minha vida, na verdade, foram duas. Então, são dois momentos muito importantes que eu dei uma virada de chave na minha vida. Depois dessas situações, eu consegui, de fato, evoluir como pessoa e ter uma abordagem melhor sobre o que me faz bem.
Esse é o Rafael Menezes, carioca que chegou a ser um dos 5 melhores competidores profissionais de triatlon no Brasil e que viu o sonho de chegar a uma Olimpíada como atleta ir por água abaixo depois de sofrer um grande revés na vida dele. Foi aí que ele resolveu focar no esporte, só que com outro viés profissional. Ele passou a atuar como professor de educação física, abriu uma assessoria esportiva e também uma clínica de força. E é com isso que ele trabalha até hoje. Só que o início dessa história começa como a de muitos meninos de periferia que encontraram no esporte uma esperança para mudar de vida.
Cresci, nasci no Rio de Janeiro, na capital. Sou carioca da gema, como o pessoal fala, né? Nasci ali em Jacarepaguá, num bairro chamado Praça Seca, muito conhecido como Zona Suburbana, no Rio de Janeiro. Então, ali também que eu comecei a praticar a atividade física. Eu fui atleta de natação e depois eu migrei para o triatlon, né? Eu acho que o esporte entrou na minha vida hoje, refletindo, por uma sensação que eu não era bom em nada, né? E aí, em algum momento, a natação, eu consegui me destacar um pouco, né? Então, aquilo ali já me deu uma motivação de continuar, né? E depois do triatlon, realmente, eu fui um atleta de performance, né, a nível nacional e internacional. Mas o esporte, acho que começou como uma busca de algo que fizesse sentido para a minha vida naquele momento. E calhou muito bem que aí eu tive oportunidades, o esporte me deu oportunidades que eu não teria condição, tipo, de estudar numa escola particular, de me formar numa graduação, de realmente mudar a minha vida através do esporte, né? As pessoas daquela região achavam que a vida era aquilo ali, né? Tipo, a realidade minha é aquela, né? Então, eu vou morrer aqui, teoricamente, né? Tipo, é isso que eu tenho. E aí, quando eu fui para uma escola particular, melhor, eu entendi que, nossa, tem um mundo inteiro aqui, sabe? Tipo, onde pessoas ali tinham uma condição financeira muito melhor que a minha e tinham realidades muito melhor que a minha também. E é exatamente isso. Em vez de eu, sei lá, sentir algum tipo de inveja, alguma coisa, eu falei, não, eu quero melhorar também, né? Eu quero também poder um dia ter essa tranquilidade ou ter mais tranquilidade do que eu tenho hoje, né? Então, tem um mundo gigante aí que eu posso conquistar. Eu estudava numa escola particular, mas bem simples, né? E aí, depois, eu fui convidado a nadar por uma escola já com bolsa integral ali de natação. Inicialmente, não foi integral, mas depois integral, né? E aí, a dificuldade nessa época, né? Hoje, eu refletindo, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Então, eu falo até hoje, cara, eu acho que eu paguei a minha escola desde sempre, né? Porque a gente tinha uma pressão absurda ali, porque todo final do ano a gente tinha que dar um resultado para manter a bolsa, né? Então, era aquela tensão o ano inteiro para fazer um desafio, uma competição que validaria o seu ano inteiro. Se você vai continuar essa escola ou se você iria, no meu caso, para uma escola não tão boa, né? Então, o atleta é isso, né? Tipo, ele tem essa pressão desde muito, muito cedo. As pessoas não enxergam muito como isso funciona, mas principalmente o atleta, quando não tem uma condição financeira ali para bancar algumas coisas, ele se vê naquele mundo, cara, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão as minhas opções vão ser bem reduzidas, entendeu? E a escola também era uma escola bem grande, tinham várias unidades, aí tinha competição entre os colégios, era super bacana a dinâmica da escola em incentivo ao esporte, assim. Eu sempre fiz alguma atividade física, meus pais colocavam a gente para fazer atividade física, eu jogava futebol e nadava, né? E aí chegou um momento que eu não tinha tantas habilidades no futebol, que o meu técnico, que era o mesmo técnico na natação, sugeriu que eu só ficasse na natação. E nesse momento que eu passo a integrar a equipe de uma maneira mais consistente, que eu já me vejo como atleta, assim, né? Então, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, e aí tinha várias referências na época, como Gustavo Borges, Fernando Scherer, que me fizeram acreditar que em algum momento eu poderia ir para os Jogos Olímpicos. Então, eu passei ali a infância, adolescência, norteado por essa vontade, né? Tipo, putz, eu acho que eu sou bom nisso aqui, e se eu me dedicar, e se eu realmente me entregar, eu acho que em algum momento eu posso ter chance de ir para os Jogos Olímpicos. O esporte, ele representava, eu acho que de uma maneira geral, minha vida inteira, como se fosse a minha vida. Eu acho que passei a infância e a adolescência não tendo outra opção além de ser atleta, assim, na minha cabeça, né? Eu acho que, obviamente, que eu tinha, mas na minha cabeça era assim: não, se eu não for atleta, eu não vou ser nada, porque eu não tinha um bom desempenho na escola. Eu nunca fui um estudante que repeti de ano, assim, mas eu tinha bastante dificuldade em relação à escola. Eu estudava numa escola muito tradicional, a escola tinha, na época, 90 anos já. Então, era um modelo ali de escola que eu realmente não me adaptei nunca. Então, aquela coisa de, ah, vou estudar porque eu vou passar no vestibular, porque eu vou prestar algum concurso, eu nunca me enquadrei dentro dessa realidade. E aí eu me sentia fora, né? Porque a maioria das pessoas estão nesse processo, né, de estudar e passar, tal. E aí a natação veio como um elo, tipo, não, isso aqui eu sou bom, então eu vou ter que ser isso aqui, porque eu não vou poder ser mais nada, né? Então isso que eu acho que me motivava muito a nadar, né, a continuar a nadando. É engraçado porque a primeira vez que eu competi, como a nossa equipe era uma equipe bem iniciante, né, esse técnico também estava iniciando no mundo da natação, a gente na natação existe uma divisão de federado e não federado, né? Atletas federados e atletas não federados. E a gente era não federado, só que até então a gente não sabia dessa divisão, né? Para mim era uma coisa só. E eu me lembro que na primeira competição que eu ganhei, eu me senti como se fosse o melhor atleta do mundo, né? Porque eu falei, nossa, eu estou ganhando uma prova aqui com 10 anos, e se você traçar, né? O atleta tem muito de traçar um longo prazo, né? Tipo, ah, daqui a 5, 6 anos eu posso, então, ganhar uma prova maior, né? Sendo que, também anos depois eu descobri, eu ganhei uma prova de não federado, né? Então, realmente, naquele momento, eu não era o melhor atleta daquela situação, né? E aí depois eu enxerguei mais velho também que a natação talvez não seria o esporte que iria me levar para os Jogos Olímpicos, porque realmente, para ir para os Jogos Olímpicos, não precisa, não é só dedicação, né? Dedicação é um elo importante, mas não é só isso.
O Rafael competiu como atleta de natação durante toda a infância e adolescência, até que num momento ele percebeu que a vocação dele não era exatamente essa.
Meu período com o triatlo foi uma história meio triste, né? Feliz e triste, eu encontrei o triatlo, mas triste porque eu estava abandonando um sonho de ser nadador, né? Então foi um momento que eu já visualizava há algum tempo que eu não conseguiria alcançar meus objetivos na natação, né? Porque, mais que eu era um atleta bom, tinha tempos bons, mas para viver do esporte isso não basta, né? Você tem que realmente ser o melhor atleta, você tem que ter o índice. E ali realmente eu não consegui chegar nesse nível. E aí foi um período que eu tive que largar a natação, esse sonho olímpico aí da natação, mas ao mesmo tempo abri um novo sonho com o triatlon, né? E aí isso me motivou a continuar treinando, mas na ideia, lembra, de eu só sei fazer isso, né? Então eu tenho que treinar alguma coisa porque é o que eu faço de melhor, né? Então daí começou o triatlon. Isso eu devia ter uns 17, 18 anos já. Cada pessoa, ela é boa em alguma coisa, né? Então basta realmente ela enxergar no que ela é boa e desenvolver esse potencial, né? Já na natação, eu era um bom nadador, né? Mas a nível profissional, não. Mas nos treinos de corrida, eu me destacava muito já, né? Tipo, então todo treino de base ali de corrida, eu era o melhor corredor do time de natação. Eu já tinha muito mais facilidade em correr, né? E aí, em algum momento da equipe surgiram, como meu técnico realmente foi um técnico muito bom, é um técnico muito bom de natação, alguns triatletas vinham para minha equipe para melhorar a natação, né? Com ele. E aí eu conheci um triatleta, ele me convidou para ir num treino, num simulado. Eu lembro até hoje também, foi na Urca, no Rio de Janeiro, e era uma competição de natação e corrida. teoricamente eu nadava bem para um triatleta e eu corria bem para um nadador, né, ali. Mas eu abri tanto na natação que, tipo, eu quase ganhei esse simulado, assim, na primeira vez. Eu perdi, sei lá, para os dois melhores atletas do Rio de Janeiro, na época. E eu nem fazia ainda. Aí eu falei, aí virou uma chave, claro, eu acho que eu sou bom nisso aqui. E aí eu comecei a investir nisso, né? Mas com algumas dificuldades, né? Porque aí tem bicicleta, tem a parte financeira. Foi um momento também bem difícil ali, onde muitas pessoas me ajudaram. E aí eu me lembro que eu ganhei. Um amigo do meu pai me deu uma bicicleta muito maior do que o meu tamanho. Sei lá, quase eu não cabia na bicicleta. E eu comecei com essa bicicleta mesmo. Na época eu não tive patrocínio. Vim ter patrocínio muitos anos depois, assim. Era mais patrocínio que dava ali e ajuda de pessoas, sabe? Comecei a me destacar ali na minha região, né? No Rio de Janeiro. Ganhando algumas provinhas, alguns duátlons, biátlons, e em algum momento eu falei, ah, eu quero ir para me dedicar só nisso, né? Eu quero viver disso. E aí, só que eu não era formado ainda, né? Eu era muito novo, tinha acabado de entrar na faculdade. Aí o meu pai, sabiamente, falou, não, primeiro você se forma e depois você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas primeiro você vai se formar. Então, eu ainda passei ali 4 anos entre trabalho, treino e faculdade. Aí depois de 4 anos que eu resolvi realmente me dedicar só ao esporte, aí foi que as coisas começaram a melhorar. Aí eu vim para São Carlos, que está ali umas 3 horas de São Paulo, e vivo aqui já há 14 anos. E aí que tinha uma equipe de teatro, a Seleção Brasileira na época tinha uma parte que treinava aqui, os melhores atletas do Brasil estavam aqui, então eu escolhi aqui para me sediar. E aí aqui, um ano depois, a gente abriu um projeto que está até hoje, que é o maior projeto de triatlo do Brasil, que é o projeto do SESI Triatlon, né? Então, eu fui um dos primeiros atletas do SESI, né? Então, ali aí eu tive contrato, direito de imagem, eu tive toda a estrutura ali necessária para desenvolver meu potencial. Mas foi uns, sei lá, uns 6 anos depois desse início ali.
Depois que o Rafael se encontrou no triatlon, a carreira dele como atleta decolou, finalmente.
É, eu cheguei a estar entre os 5 atletas do Brasil, entre os 70 atletas do mundo, né? Disputei ranking mundial, disputei classificatório para os Jogos Olímpicos de 2010. Realmente, eu tive no mais alto nível do esporte, né? Eu acho que o que acontece com um atleta de alto rendimento, em algum momento, é que se ele não consegue aquele objetivo, no meu caso, que foi os Jogos Olímpicos de 2012, foi um divisor de água ali para mim, fica muito difícil de ele se manter no esporte, né? Então, chegou um momento que eu estava muito cansado de sobreviver do esporte, não viver do esporte, entendeu? Por mais que eu tinha já uma renda, mas eu me sentia muito sobrevivendo, né? E aí chega uma hora que você, não que você desiste, mas que você cansa, né? E aí o esporte de alto rendimento, ele tem um nível técnico muito alto. E aí qualquer coisa mentalmente ou fisicamente que você esteja mal, você não consegue depois se manter daquilo, né? Você perde performance, você perde várias coisas. E particularmente comigo, tem uma coisa que aconteceu na minha carreira que também me fez perder 2 anos ali e que foi um primeiro, talvez, momento de virada na minha vida.
Pois é, quando Rafael Menezes estava chegando no topo, ele sofreu uma grande decepção, a pior derrota que ele poderia ter sofrido.
Eu estava disputando o circuito mundial, na verdade tinha acabado de entrar no circuito ali, acabado não, tinha um ano ali de circuito mundial mais ou menos, e estava indo muito bem, né? Então eu falei, cara, eu vou investir nisso. E aí a gente ia fazer uma temporada no México de competição. Então a gente ia ficar, acho que, não vou lembrar exatamente as datas, mas umas 4 semanas no México, meio que viajando e competindo. A minha principal derrota foi que eu fui punido injustamente, né? E aí, para mim, foi um dos maiores, não sei se escândalos, os maiores decepções que o esporte fez com o atleta que eu acompanhei, tá? Eu fui acusado de ter usado uma substância ilegal, onde de fato eu não usei. Eu sei que esse tema é bem polêmico, é bem difícil para mim falar também, porque normalmente quando você fala que alguém sofreu com o doping ou foi pego, as pessoas já, não, tem que ser punido, não sei o quê, ele é o pior cara do mundo, já era, né? Mas de fato ninguém entende como é um sistema antidoping, como funciona, né? Como é um teste de antidoping. As pessoas falam porque falam, sem ter conhecimento. Mas de fato eu não fiz assim. Eu acho que isso eu tenho muito claro para mim. Eu não fiz conscientemente, mas eu fui acusado de ter ingerido uma substância chamada clenbuterol. E com isso, nessa corrida olímpica de 2010, ali foi, isso foi em 2010, eu fui suspenso por 2 anos, né? E aí me tirou totalmente a chance de ir para os Jogos Olímpicos, aonde, se fosse naquele momento da suspensão, eu seria um dos atletas a irem para os Jogos, provavelmente, né? E aí teve uma prova lá que eu fui sorteado, na época era sorteio, de fazer o exame. E eu fui tranquilamente, falei, ah, vou fazer o exame tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas assim, eu nunca tive uma orientação de como ter feito um exame e como se proceder no exame, né? O exame foi feito de uma maneira totalmente errada, tinha muita gente na sala, mas para mim era uma coisa normal isso, tipo, ah, vou fazer e vou embora. Mas hoje, se eu fosse refazer, eu poderia ter até anulado esse exame porque os procedimentos não foram padronizados. Então, eu poderia ter anulado, mas como eu não sabia, eu não descrevi isso na hora, né? Então, fica a minha palavra com a deles, então também não tem validade, tudo bem. E aí eu fiz o exame numa prova no México, em Huatulco, no México. Foi uma prova que eu fui super mal, por incrível que pareça, foi o meu pior resultado no circuito mundial ali. Mas fiz o exame e, beleza, algum tempo depois me mandaram uma mensagem falando que eu estava com resultado adverso para clenbuterol. Clenbuterol é uma substância que é usada muito no México para fortalecimento de cavalo, de frango. Então, tem muita contaminação de clenbuterol no México, né? Então, tipo, você botar clenbuterol no México, no Google aí, você vai ver que tem muita coisa rolando. E na minha defesa, eu consegui até carta do Ministério da Saúde do México falando que tinha um surto de clenbuterol. Depois, nas outras provas que teve no México, as pessoas não comiam carne, tipo, havia uma restrição dos atletas comerem. Teve um time de futebol inteiro que foi contaminado por clenbuterol no México também na mesma época. Então, tinham vários indícios de que aquilo realmente poderia ter sido uma contaminação por alguma coisa que eu comi, entendeu? Mas, como eu falei, a galera não entende o que é o antidoping. O antidoping, ele não te dá muita margem de defesa, sabe? Tipo, tá no teu corpo e ponto final. É isso que a gente quer saber. Pelo menos na época era isso. E aí até fui, julguei e tal, mas não consegui reverter o quadro. Tomei 2 anos de suspensão. E aí isso realmente tirou todas as minhas chances para os Jogos Olímpicos de 2012. E é isso, né? Tipo, eu acho que depois eu voltei a fazer triatlo, foi ótimo, mas o sonho olímpico já tinha meio que me saído de mim um pouco ali, né? Porque aí ficaria muito mais difícil recomeçar tudo de novo, conseguir tudo de novo, as portas se fecham muito, né? Então, tipo, patrocinadores não vão querer, não queriam me apoiar, enfim, pessoas se afastaram. Nesse momento você vê realmente quem tá do teu lado e quem não tá do teu lado, né? E aí foi um momento bem duro, assim, da minha vida, por um lado, porque foi um sonho sendo deixado de lado ali, depois de, sei lá, 20 anos de treinamento. Alguém me acusou de algo que eu não fiz e eu fui obrigado a parar, né? Então, esses são os sentimentos que eu tinha na época, de injustiça ali, né? Que eu tenho hoje, né? Tipo, acho que o sentimento de injustiça é um sentimento que a gente não consegue mudar. Mas a gente consegue só conviver com ele e achar, beleza, minha vida também não se resume a isso, né? Mas foi o sentimento que eu tinha na época, cara, eu não fiz. Eu não fiz, eu não fiz. E eu nem tinha essa coisa, ah, vou provar todas as maneiras que eu não fiz. Porque não tinha possibilidade de eu provar. Tava lá, tipo, eu não sei o que aconteceu, mas eu não fiz isso, né? A única coisa que eu tenho em prova é que no México tem muitas pessoas contaminadas com isso, né? Eu não fui o primeiro, entendeu? Tipo, tá aqui para vocês. E aí cabe ter um julgamento, e o julgamento eles acharam que eu tinha culpa. Mas foi um sentimento de tristeza profunda, assim, né? Hoje, também fazendo um corte, eu teria procurado uma terapia. Na época eu não procurei terapia. Na época também eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de comprar uma casa. Então eu estava num flow muito de construir a minha vida, né? Então, por um lado foi bom que eu foquei muito mais no meu lado profissional, né? Então eu falei, beleza, me tiraram o esporte, não tem mais como o que eu possa fazer, né? Tipo, o que eu posso fazer eu fiz. Gastei tudo que eu tinha. E agora eu tenho que começar do zero de novo, porque eu tenho uma família para para seguir, né? E aí eu acho que desde muito de sempre assim, eu falei, não, vou trabalhar, sou formado, por isso que eu falo, graças a Deus meu pai me obrigou a me formar lá atrás, não deixou eu vir tentar ser atleta sem uma formação, porque nesse momento a formação me ajudou muito, né? Então aí que eu comecei a trabalhar aqui em São Carlos, aí para descontar a minha tristeza, eu trabalhava tipo 12, 14 horas por dia, sabe? Não conseguia treinar em hipótese alguma. Então, quando eu subia na bicicleta, eu chorava muito. Eu não conseguia ter essa relação com o treino nessa época, né? Porque era um sentimento talvez de raiva ali, né? Tipo, eu não deveria estar aqui, né? Tipo, eu podia estar disputando, eu podia estar realmente finalizando uma vaga para os jogos, né?
Na mesma época que o Rafa foi punido, um outro atleta também foi pego num antidoping e a postura nos 2 anos de afastamento desse outro atleta foi completamente diferente desse sentimento de revolta e tristeza que o Rafa conta ter tido, sabe?
Ele foi pego com uma substância que realmente gera performance, que é o EPO, é bem famoso aí nas provas de longa distância. E eu fui acusado por clenbuterol, que são duas substâncias diferentes, tá? E aí, mas meio que caiu todo mundo no meio balaio, né? Tipo, os dois estão errados iguais. E ele continuou treinando, e logo depois que ele cumpriu a suspensão dele, ele já deu vários resultados bons. E eu não, eu estava começando a voltar a treinar, tipo, a ver se era isso mesmo que eu iria fazer, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu acho que ele meio que assim, eu fiz errado e beleza, agora eu aprendi com o meu erro, não sei, aprendi com o meu erro e agora eu vou treinar. E eu tinha um sentimento de raiva, né? Tipo, porra, me sacanearam, me tiraram de um. Tiraram o meu sonho, tiraram quem eu sou, sabe? Tipo, tiraram o que eu posso ser, sabe? E esse sentimento demorou para eu tirar de mim. Aí passou 2 anos, eu estava meio que decidido a não voltar ao esporte, né? Tipo, a continuar minha carreira. Mas depois tem aquela coisa, né? Tipo, eu não posso desistir do meu sonho, sabe? Tipo, eu não posso desistir. E eu falei, não, eu vou tentar viver do esporte. Eu acho que não tinha mais um sonho dos Jogos Olímpicos, mas eu vou tentar viver do esporte. Que era um sonho também real. E aí voltei em 2012, logo quando acabou, voltei a treinar, fui para os Estados Unidos treinar, fui na loucura, tinha um amigo meu nos Estados Unidos, falei, cara, posso ficar aí? Aí meu pai me emprestou um dinheiro e aí fiquei lá e aí participei, aí foi um período de aprendizado incrível, porque aí depois fui chamado por um time americano de triatlon, né? E aí fiquei 2 anos treinando com esse time. Mas aí mais para provas de longa distância, né? Mas o que aconteceu foi que em 2 anos de punição eu vivi financeiramente falando muito melhor do que minha vida de atleta. E aí quando eu voltei a competir, eu comecei a ter as mesmas dificuldades financeiras, sabe, de patrocínio, de não ter verba, de não sei o quê, que eu tinha antes. Aí eu fiquei 2 anos ainda competindo profissionalmente, fiz um Ironman Brasil excepcional. Assim, para uma estreia, fui top 10 aqui no Ironman Brasil, uma prova fortíssima. Fiz um tempo na época para iniciante que poucas pessoas faziam. Mas aquilo financeiro estava me incomodando, sabe? Tipo, eu estava cansado disso, né? Pô, eu tenho essa questão desde 8 anos de idade, de dificuldade, não sei o quê, e aí, de novo, formado, trabalhando, não tendo essa necessidade mais de passar por isso. Eu falei: não, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. E rentabilizar e ganhar dinheiro e viver disso, trabalho, né, de aula, de assessoria, e depois, em algum momento, eu volto para o esporte, se for necessário, entendeu? E aí meio que eu cansei, eu acho que depois de 2 anos ali da minha volta, eu cansei e falei: não, vou me dedicar à minha equipe ali, tá difícil para mim suportar isso aqui, né? Porque as pessoas se afastam também, sabe, ali, tipo, não foi um momento onde as pessoas não tive ajuda, não tive, pelo contrário, as pessoas só fecham portas, assim, quando você. Volta de uma situação dessa. Então eu tava, acho que não precisava mais, sabe? Tipo assim, eu realmente dei o meu melhor sempre, fiz o meu melhor sempre, e por uma injustiça realmente, tipo, a minha carreira foi prejudicada. Então não é culpa, não é nada, as coisas acontecem, né? Tipo, comigo foi isso, com outros atletas talvez outras coisas acontecem na vida deles, mas para mim esse momento foi bem, bem, bem marcado que aquilo ali mudou a minha vida para sempre, assim, sabe?
Essa saída do Rafael do triatlon profissional aconteceu em 2014. De lá para cá, já são 10 anos afastado das competições, se dedicando a outras funções no esporte, mas com um sentimento estranho que não vai embora.
Durante esses 10 anos todos, teve muita angústia e muita dificuldade de me encaixar naquilo que eu estava fazendo, sabe? Porque estava sempre faltando algo, né? E hoje, né, tipo, eu vejo que esse algo era a competição, era o esporte, né? Tentei voltar a treinar e não conseguia dar seguimento a isso, né? Aí tem uma verdade que acontece, que foi quando eu tive a minha filha.
No meio dessa angústia profissional, de ter abandonado o sonho de ser atleta, foi que o Rafael teve o insight da primeira verdade que mudou a vida dele.
Eu sou pai de uma pequenininha, de 6 anos. E a Rafaela, ela realmente, de fato, mudou a minha vida muito. Tipo, eu amo ser pai, né? Eu acho que eu fui construindo essa vontade, né, com o nascimento dela. Eu acho que para o homem é uma coisa que a gente tem que conversar muito sobre paternidade, né? Sobre qual é o papel do homem ali na criação do filho e na convivência com a esposa ali, né, no parto e na gestação e depois. Mas eu, de fato, isso foi uma outra virada de chave na minha vida, que eu falei, não, cara, tipo, eu quero ser pai realmente, né, eu quero aprender a ser pai, né, tipo, não que eu tive um pai ruim, pelo contrário, meu pai me deu tudo, sabe, tipo, mas eu falava, não, eu quero fazer diferente, eu quero ser muito mais presente na vida da minha filha, custa o que custar. E aí, esse momento eu vi a importância dessa conexão de um pai com uma filha. Hoje a Rafa tem 6 anos e eu vejo quanto essa minha decisão de 6 anos atrás de melhorar a cada dia me faz muito próximo dela hoje, né? E eu tenho certeza que vai fazer para sempre, entendeu? E aí eu fui aprendendo muito com isso, tipo que comecei a ler muito, a estudar muito sobre educação infantil e vi o quanto é curto esse tempo da educação infantil, né? Quanto isso acaba, né? Daqui a 3 anos, 4 anos, a Rafaela não quer mais ficar comigo e minha vida vai ter ainda muita vida pela frente, entendeu? E por que não curtir isso agora? Por que não aproveitar isso agora, né? Então, o fato do triatlon também não ter voltado talvez antes é porque realmente eu tomei uma decisão de não. Eu quero estar com a minha filha. Eu quero errar com a minha filha. Eu quero aprender com a Carol, com a mãe dela. Eu quero que a gente realmente crie um ambiente de conexão aqui. Entendeu? E aí, a minha prioridade era muito isso em algum momento, sabe? Não, eu vou ficar com ela, eu vou ficar com ela. Eu não consigo fazer as duas coisas, né? Tem pessoas que talvez consiga, mas eu não conseguia. Eu quero ter tempo com ela, né?
A segunda verdade que mudou a vida do Rafael Menezes é bem mais recente.
Eu, há 3 ou 4 meses atrás, fiz uma bateria de, não de exames, né, mas passei por alguns médicos especialistas e fui diagnosticado com TDAH, né? E aí, beleza, fui pesquisar o que é o TDAH, né? E como é banalizado isso hoje em dia também, né? E a partir do momento que eu pesquisei e me identifiquei com aquilo e procurei um tratamento adequado, isso mudou a minha vida como, eu não sei nem dizer assim, Aline, da água para o vinho, como se eu fosse realmente outra pessoa. Então, todos os barulhos, todas as incertezas, todas as angústias que eu tinha em relação a mim, né, as questões vieram por água abaixo, assim. Tipo, cara, era isso. Eu só precisava ter um tratamento, entendeu? Eu não precisava de mais nada. Eu sou normal, eu penso igual a todo mundo, mas um TDAH, dependendo, assim, tem vários tipos e tal, mas no meu caso era uma mente muito perturbada, né, cara? Muito com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada, entendeu? E aí você realmente fica no mesmo lugar, né, cara? Tipo, quando você não é tratado. E aí, se eu fosse tratado na infância, provavelmente eu acreditaria muito mais em mim, né? Eu não teria escolhido o esporte porque eu me achava incapaz, eu teria escolhido o esporte porque eu era bom no esporte, entendeu? Graças a Deus que eu tive esporte, mas as pessoas que não têm o esporte, né, como uma característica. Então, o TDAH, quando eu comecei o tratamento com medicação, isso foi incrível, assim. Cara, como melhorou a minha vida 200%. Medicação faz mal para quem não precisa da medicação, né? Isso ela faz mal, mas para quem precisa da medicação, a medicação faz bem, né? Pelo contrário, a medicação te dá a possibilidade de, em algum momento, talvez não ser medicado, dependendo do que a pessoa tenha, e de viver melhor, no meu caso, sabe? Tipo, de realmente agora me sentir pleno em fazer as coisas. Fazer as coisas com muito mais qualidade, com muito mais potencial, entendeu? E aí me deu essa possibilidade de voltar a fazer triatlon, porque agora eu consigo planejar, eu consigo falar não, eu consigo ver coisas a longo prazo, eu consigo muita coisa. E faço terapia, né? Tipo, eu falo para minha terapeuta que depois do diagnóstico, o Rafael é uma folha em branco. É literalmente a sensação que eu tenho hoje. Sabe, que eu sou uma folha que estou começando a ser escrita agora, novamente, né? Isso é demais na vida, né? Tipo, depois de 40 anos, você conseguir começar uma vida, essa sensação que eu tenho hoje é essa, que eu estou começando uma vida nova. E graças a Deus, 10 anos depois, eu vou voltar a competir. Então, tipo, é uma sensação louca, né? Tipo, porque é como se passou 10 anos em um piscar de olhos e eu estou 10 anos tentando voltar e não conseguindo, né? Por que isso? Porque eu tinha algo que eu não estava conseguindo explicar. Né? Era mais forte do que eu. E aí, a partir do momento que eu, exatamente no momento, foi assim, na primeira semana de tratamento, foi muito natural. Porque ser atleta e ser esportista e viver assim é quem eu sou. Sabe? Independente de tratamento, nada, é quem eu sou. Só que o tratamento me deu a possibilidade de retornar, de conseguir organizar as coisas. E a partir desse momento que eu organizei, não há o que importe na minha vida, eu vou fazer atividade física, eu vou competir. Lógico que tenho pretensão de ser profissional, lógico que não, estou em outra fase da minha vida. Eu nem quero ser profissional, mas o esporte e a competição é algo que eu quero para minha vida, que sempre esteve na minha vida, que me trouxe até aqui. Então, quando eu comecei o tratamento, ali é impressionante, tipo, eu falei, depois de um mês que eu voltei para o médico, eu falei, cara, eu tô treinando todos os dias, tipo, sem pensar em nada, sabe? Só vou lá e treino, sem dúvidas e sem minha cabeça em silêncio naquele momento, entendeu? A atividade física, ela complementa um tratamento, né? Tipo, e o que me dá mais possibilidade ainda e mais bem-estar ainda, né? Então, quando eu faço atividade física, sei lá, 2 vezes no dia, quando eu faço mais atividade física, eu fico muito mais controlado, né? E talvez por isso que também que eu fiquei tão controlado durante tanto tempo, porque eu treinava muito, né? Eu treinava 30 horas por semana, 25 horas por semana, né? Então, mas a partir do momento que eu tenho uma vida normal, onde eu não consiga mais treinar 30 horas por semana, que eu não vou ter uma descarga ali de hormônio tanta, eu preciso me tratar também, além da atividade física, né? Que é um especialista, com terapia, com um médico ali te orientando. Um começo, meio e fim. Parece meio clichê falar, mas eu acho que quem tem TDAH talvez vai entender. Entendeu? Tipo assim, parece que tipo, eu nunca vivi na vida, meu sono melhorou. Então, vários conceitos assim, você vai vendo que vão sendo derrubados, não por quem você é, mas pelo que você era, entendeu? Você pode ser muito mais, entendeu?
Bom, depois de passar tanta raiva, tanta angústia, tanta tristeza causada pelo sentimento de injustiça, de inadequação, o Rafael finalmente pode dizer que as verdades que ele descobriu fizeram com que ele construísse novos sonhos.
Mas eu acho que hoje o meu maior sonho é, ver a minha filha crescer, assim, e se tornar uma pessoa incrível, né, no que ela quiser. Hoje eu trabalho muito por isso. Trabalho, quando eu digo, não trabalho físico, mas trabalho em mim isso, sabe? E a nível comigo, eu acho que o meu maior sonho, eu não sei. Tem dificuldade em responder, mas eu acho que os Jogos Olímpicos ainda tá dentro de mim, talvez não como atleta, mas talvez como técnico, como alguma coisa, sabe? Eu acho que é uma coisa, como eu falei, eu acho que o tratamento e esse ano me fez acreditar muito mais em mim, sabe? Tipo, aonde eu posso chegar. Eu acho que eu tava muito restrito a eu só podia ser atleta, sabe? Eu acho que não, eu acho que eu posso ser muito. Muito mais. Então, quem sabe? Acho que os Jogos Olímpicos ainda talvez seja uma possibilidade.
E essa foi a história do ex-triatleta profissional Rafael Menezes no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. E se você tem uma verdade que mudou sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta, às 11 da manhã, na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @projetoeverdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é de Vitor Rocha. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.